tarde a todos, bem-vindos. Vamos iniciar agora a nossa live de hoje sobre a Biblioteca de Alexandria. Bem, antes de mais nada, eu acho que seria interessante a gente comentar um pouco sobre o contexto histórico da época, né, as origens, tanto de Alexandria, a cidade de Alexandria lá no Egito, como também da biblioteca. Então, é preciso que a gente inicie falando sobre Alexandre o Grande, o fundador da cidade. Então, como todos sabem, Alexandre da Macedônia, ele deu continuidade aí à política expansionista de seu pai, Filipe II, e promoveu uma série de expedições, né, no Oriente Médio, conseguindo destruir e conquistar o Império Persa e conquistando um território gigantesco que abrangia também o Antigo Egito e também algumas regiões da Ásia Central, né, e também da própria Índia. E, bom, nesse meio termo, Alexandre teve a oportunidade de estar no Egito, oportunidade em que o povo egípcio, inclusive, o recebeu com festas, né? Ele tinha apenas 23 anos de idade, porque ele estava libertando o Egito de um governo impopular, né? Que era o governo dos persas, né? E aí, na sequência, foi inclusive coroado faraó, e logo após essa cerimônia de coroamento, ele estava num vilarejo de pescadores, que chamava-se na época Racotes, e nas proximidades desse vilarejo ele percebe que ali daria um excelente porto, né, que seria talvez uma área que tinha um potencial para que talvez fosse o melhor porto da bacia oriental do Mediterrâneo. Depois, quando ele toma a decisão de construir ali um porto, depois ele também toma a decisão de que ali também fosse uma grande cidade que levasse o seu nome, né? Então, bom, tem algumas versões míticas dessa história toda. Conta-se, por exemplo, que ele teve um sonho, que ele sonhou com o próprio Homero, que teria encomendado a fundação da cidade, e etc., né? Mas não sabemos se ele teria imaginado que aquela cidade que ele estava fundando estaria destinada a se tornar aí a cidade cosmopolita que foi, e com uma das maiores cidades do mundo mediterrâneo, depois de poucos anos, e o grande centro cultural e científico da antiguidade, né? E etc., né? Era uma cidade que talvez é como se fosse, talvez como uma Nova York, né, nos tempos atuais, se pudéssemos assim comparar. Porque tinha de tudo, tinha ciência, era um cadinho de povos, né, de várias partes do mundo conhecido, né, além também de todo o comércio florescente, indústrias, né, e por aí vai. Não se sabe se ele pensou nisso quando ele decidiu pela fundação da cidade, né. O fato é que essa realidade toda se deu depois de pouco tempo, né. E aí, bom, Alexandre se retira, né, depois de algum tempo, para continuar suas expedições lá no continente asiático. E, infelizmente, ele acaba morrendo, né, aos 33 anos, 10 anos depois da fundação de Alexandria, ele acaba morrendo, e em Babilônia. E aí ocorre um período aí de mais ou menos 10 anos de guerras entre os seus generais, entre alguns de seus principais generais, para o domínio do território imenso que ele tinha deixado, né? E como resultante disso seriam as guerras dos Diadoques, né? Os generais de Alexandre chamavam-se Diadoque, então a guerra dos Diadoques, nas guerras dos Diadoques. E como resultante disso, aquele imenso território acabou sendo, digamos assim, dividido entre alguns de seus grandes generais. Então, assim, a grosso modo, Cassandro, por exemplo, ficou com o que seria hoje a Macedônia e a Grécia atual, Átalo com um reino que abrangeria hoje porções da atual Turquia. Seleuco ficaria com todo o Oriente Médio e também com porções da Ásia. E o general Ptolomeu ficaria com o Egito. E aí, algum tempo depois, o próprio Ptolomeu ficou conhecido como Ptolomeu I Soter, né, ou Salvador, né, ele também se faz coroar faraó do Egito, inaugurando assim, portanto, a última dinastia de faraós do Antigo Egito. A dinastia, decorrência do nome dele, né, a dinastia ptolomaica, né, uma dinastia que acabou durando aí 300 anos. Não foi uma, evidentemente, não foi uma dinastia egípcia, de nativos egípcios, foi uma dinastia de faraós de origem macedônica, né? Descendentes, todos eles eram descendentes do Ptolomeu. Inclusive, todos os reis faraós dessa dinastia tiveram por nome Ptolomeu, e acredito também que todas as rainhas, ou quase todas, né, na verdade, rainhas, ou muitas delas rainhas dessa dinastia, chamavam-se Cleópatra. E aí, como vocês sabem, a última soberana dessa dinastia, ou seja, a última governante egípcia do antigo Egito, era a própria Cleópatra, né, que passou pela história aí, né, enfim, naquele episódio conturbado aí, primeiro com Júlio César, depois com Marco Antônio. Né, a Cleópatra VII, se não me falha a memória. Foi junto com o irmão dela, Ptolomeu XIV, foram os últimos governantes do Antigo Egito, foram os que encerraram, portanto, a 32ª dinastia. Então, Ptolomeu I Soter, ele era, além de ser um grande general, um general de Alexandre, era também um excelente administrador, e sob o governo dele, o Egito voltou a se tornar um estado próspero, né, rico, né? E rapidamente ocorreu todo um influxo, né, toda uma grande imigração de pessoas de etnia grega para o Egito, principalmente para Alexandria, que ele, Ptolomeu, escolheu por ser a capital desse novo estado, desse estado ptolomaico, né? Então ele resolve transferir a capital de Mênfis para Alexandria. Então, aí é claro que Alexandria vai crescer muito rápido. Né? E começa a ocorrer, portanto, uma integração dessas duas culturas que ele próprio, Ptolomeu, resolve patrocinar, né? Resolve trabalhar em prol. Então, ele convoca alguns intelectuais, alguns sacerdotes, dentre os quais o próprio famoso Maneton, aquele que escreveu, sob encomenda dele, a Egipsiaca, né, uma história do Antigo Egito, que até hoje é uma das principais fontes sobre a civilização egípcia. Né? Então, junto com Maneton e outros sacerdotes da época, eles acabam desenvolvendo, por exemplo, um culto sincrético, né, que pudesse favorecer a integração da população egípcia nativa com esse grande contingente de pessoas gregas que foram morar em Alexandria, surgindo, portanto, um culto ao deus Serapis, né, ou Serafes, dependendo da versão, né, que ele é uma esse nome Serapis, né, é como se fosse uma mistura de Osíris e Apis, é como se fosse uma junção de dois deuses egípcios muito bem conhecidos, o deus Osíris e o deus boi Apis, com a incorporação de alguns conteúdos de deuses gregos. Né? Então, inclusive, a representação dele era uma representação tipicamente grega, né? Parecia mais um Zeus, né? Uma figura forte, barbuda, né? Um ancião barbudo. Né? E com isso, então, com essa integração de conteúdos simbólicos, ele consegue promover essa integração, consegue ajudar isso. Inclusive, ele próprio funda um templo do Serapeu, um templo gigantesco, né, em Racotes, né, no bairro de Racotes, o bairro originário da cidade. Esse é um templo que ficou conhecido na antiguidade, muito famoso pelo tamanho, pelas dimensões, né, um templo esplendoroso, né, por todas as suas, inclusive pelas suas, por sua arquitetura, por sua decoração, o Serapeum. Né? Ou seja, então, portanto, esse seria o principal templo dessa divindade, e essa divindade seria o deus patrono da cidade, um deus sincrético, né, egípcio e grego ao mesmo tempo. E havia desde nisso também a integração na cidade também de uma importante comunidade judaica. Então, desde o início, Alexandria, ela se torna, portanto, uma grande representante, não só da cultura, como também do mundo helenístico, né? Ou seja, esse mundo pós-conquistas de Alexandre, né? Ou seja, quando esse mundo grego for constituído pelas cidades-estados, ele não existe mais. O que passa a existir a partir daí é o mundo grego, só que um mundo formado por grandes estados, né? A princípio governados pelos generais de Alexandre, né? E que, portanto, esses grandes estados, a presença deles favorece a expansão da cultura grega por toda a bacia do Rio Mediterrâneo Oriental e também para o Oriente Médio, inclusive mais além, Ásia Central e Índia, mas também esses grandes estados propiciam também a formação, a vinda também de influências culturais, religiosas de outras partes do mundo. Então chegam influências também, inclusive da própria Índia. Então havia também, depois de um certo tempo, comunidades indianas. Chegava a ser comum, às vezes, até observar monges budistas ou vacas indianas perambulando na cidade, né? Influências mesopotâmicas, né? Ou seja, da cultura dos caldeus, né? E etc., né? Então, é isso que caracterizou o helenismo. Então, as grandes cidades passaram a ser centros onde muitas culturas buscavam se integrar, né? Então, portanto, é onde a cultura grega também recebeu, tanto não só se espalhou e se diluiu por um território muito grande, como também recebeu influências de outras culturas. E Alexandria foi o grande símbolo disso, né, desde o início, né? Então, a princípio com comunidades gregas, egípcias nativas e também judaicas, mas aos poucos foram chegando pessoas de outras culturas, né? E dentro de um ambiente, né, que também caracterizou o helenismo, um ambiente muito aberto, muito de característica universal, sincrético e também eclético. Então, no sentido de que, pelo menos no Antigo Egito, pelo menos na dinastia ptolomaica, buscava-se sempre selecionar aquilo que havia de mais representativo, né, em todas as culturas, né? E aí, portanto, a biblioteca, né, serviu muito para esse propósito, né? O próprio Ptolomeu, ele era também um escritor, né? Além de tudo, ele era um escritor. Ele chegou a escrever, inclusive, uma história das campanhas de Alexandre, mas infelizmente foi perdida, né? Ou seja, ele era um sujeito que tinha essa paixão também, e ele era um erudito, um escritor. Então, ele também tinha essa inclinação pelos estudos, né? E aí, a partir de um certo tempo, ele acolhe um estadista de Atenas, né, que era o Demétrio Falereu. Então, ele acolhe esse estadista, chega em Alexandria exilado, né, digamos assim, e era também um grande erudito, que tinha passado muitos, muitos anos, né, no Liceu de Aristóteles. E por influência desse estadista, que acaba se tornando um dos principais ministros, né, de Ptolomeu I, é que ele decide então fundar a grande biblioteca de Alexandria, né? E aí começa toda uma política, por influência desse erudito, né, o Demétrio Falereu, começa ainda sob Ptolomeu, e essa fundação ocorreu no ano de 285 a.C., né? Ocorreu então, portanto, uma política sistematizada de aquisição, né, de livros de todas as partes do mundo conhecido. Ou seja, não demorou muito para essa biblioteca recém-fundada começasse a transbordar de rolos de papiro, né? O que levou rapidamente à necessidade de construção de um outro edifício, né, que servisse de depósito, né, de armazém, né, para que os rolos de papiro não ficassem transbordando na biblioteca originária, né? Então, é interessante também, então, portanto, a gente destacar um pouquinho, né, como fazer um parênteses sobre esse contexto do helenismo, né, no qual, então, com as conquistas de Alexandre e a constituição desses grandes estados, entre os quais o Egito Ptolomaico, acabou aquele mundo da originário grego tradicional, né, baseado nas cidades-estados, nas polis, né, onde em cada uma delas havia um sistema, né, diríamos assim, muito bem estabelecido, havia muito tempo para a formação cultural do indivíduo grego, né, e que, bom, então isso acaba de uma hora para outra, né, porque aí as cidades-estados são substituídas por esses grandes estados. Então, aí, esses sistemas de formação do indivíduo grego, de formação educacional, cultural, já não podem mais continuar a ser aplicados, né? Então, aí surge, por isso é que surge a necessidade da criação dessas bibliotecas, desses grandes centros de estudos. E aí, não só Alexandria era a principal delas, mas também a gente precisa destacar, inclusive, a própria Atenas continua sendo uma cidade de destaque nesse aspecto, Pérgamo, né, e também Éfeso, Antioquia, Cirene e algumas outras, tá? Ou seja, em todas essas cidades, grandes bibliotecas foram fundadas, grandes centros de estudos, né, por meio do qual a presença cada vez mais massiva de livros, né, que pudessem ser copiados, editados em grande escala e vendidos e colocados à disposição das pessoas que tinham interesse em adquirir alguma formação cultural. Então, portanto, a partir então desse meio é que continua a se promover a formação do indivíduo nesse mundo helenista, né? Tá? Ou seja, portanto, um mundo mais aberto, mais universal, mais eclético, onde era ainda mais necessária a presença de livros que pudessem ser colocados à disposição das pessoas para que elas pudessem se formar, né, adquirir cultura, enfim, tá? E contribuir, portanto, com esses estados aí que tinham acabado de nascer, tá? Então, nesse contexto, portanto, que é criada a Biblioteca de Alexandria, e não só a Biblioteca de Alexandria, mas também o famoso museu. O próprio Ptolomeu I, né, sob influência então do Demétrio, ele cria não só a biblioteca, ou seja, um local onde se disponibilizam os livros, se fabricam as cópias, fazem trabalhos excelentes de edição de textos, a princípio com foco muito bem definido na cultura grega, depois coloca-se à venda, mas também cria-se também o famoso museu. O museu, ele não é o museu que nós conhecemos atualmente, né? Embora os museus modernos, né, que vão surgir aí na Europa há mais ou menos, talvez, de uns 300 anos para cá, esse nome tem inspiração no Museu Alexandrino, mas o Museu Alexandrino não era um museu moderno, né, tal como nós conhecemos hoje. Ele era um templo das musas, né? E aí não se sabe se ele suspeita-se que era uma única instituição, localizada no centro, na região portuária de Alexandria, ou seja, a grande biblioteca e também o museu. Mas não se tem certeza disso. Então, alguns pensam que eram instituições separadas, outras integradas e outras que eram, na verdade, uma única instituição. Mas o que se tem quase certeza é que, enquanto a biblioteca ela cuidava, portanto, da aquisição e disponibilização dos livros, e sistematização, catalogação, etc., edição, o museu se dedicava aos estudos. Então, era onde os sábios que vinham aos montes para Alexandria se dedicavam a estudar, a fazer as suas pesquisas acadêmicas em diversas áreas do saber, do conhecimento, e também onde eles moravam, inclusive, tá? Então, esse era o museu, que era o templo das nove musas, vejam só, né? É interessante refletir um pouco sobre isso, né? Que as nove musas são essas entidades mitológicas da cultura grega, né? Que são as fornecedoras das inspirações, né, para o conhecimento nas diversas áreas, né? Não só conhecimento científico, mas também artístico, historiográfico, etc., 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 né? Então, interessante, né? É como se a Biblioteca de Alexandria ela não tivesse assim uma não fosse assim algo completamente desvinculado de algo maior. A gente poderia supor que através do museu, todo esse desenvolvimento do conhecimento que se deu em Alexandria, ele estivesse sempre buscando uma inspiração das musas e também, portanto, sempre vinculado a algo superior, transcendente, né? Ou seja, algo que não ficasse solto, né? Absolutamente, né? Ou seja, algo ligado a Deus, ao divino, né? Provavelmente. Tá? Inclusive o próprio, como eu vou comentar daqui a pouquinho, né? O próprio Serapeu, um pouco mais tarde, né? Algumas décadas depois, o próprio templo do Deus Serapis, que eu comentei com vocês, ele também foi criado uma biblioteca numa das suas alas dentro do próprio Serapeu, né, que foi conhecida como a Biblioteca Filha, né? Ou seja, mais uma vez, né, ou seja, é interessante como que se buscava realmente integrar tudo, né? Quer dizer, o elemento sagrado continuava integrado ao elemento do conhecimento. Então, como a gente já comentou isso em algumas oportunidades, né? No mundo antigo, não havia a separação que nós conhecemos hoje, né? Então, buscava-se sempre uma integração, o sagrado e o profano, né? O conhecimento e o transcendente, né? Sempre buscando se estabelecer esse vínculo com algo maior, né? Bom, um pouco mais tarde, né, os dois faraós que sucederam Ptolomeu II, né, que o Filadélfo, Ptolomeu III e Evergeta, eles também continuaram desenvolvendo a biblioteca e o museu, né, inclusive a política de aquisição de livros sob Ptolomeu II foi ainda maior, foi a época em que, na verdade, se adquiriu maior quantidade de livros. Inclusive contam-se algumas anedotas, né? Conta-se que Ptolomeu mesmo, a pedido dele, né? Havia inclusive algumas artimanhas, né? Então, às vezes originais de obras antigas do período clássico, o arcaico grego, chegavam de Atenas emprestadas para que fossem copiadas, né? E ficassem, né? As cópias ficassem em Alexandria. Mas o que acabava acontecendo é que as cópias é que voltavam e os originais ficavam em Alexandria, né? Então, e outras coisas muito muito curiosas, né? Como qualquer barco que atracasse no porto, então havia uma comissão de pessoas que entravam nos barcos para vasculhar, para ver se encontravam algum livro, né? E esse livro era levado para a biblioteca para ser examinado, para ver se não tinha ainda algum exemplar daquele livro. Então, se não houvesse ainda, então o livro era confiscado para ser feito uma cópia e depois é que era devolvido, né? Eram os famosos livros de barco, né? Como ficaram conhecidos, né? E aí depois, então, portanto, o próximo faraó, que foi Ptolomeu II, esse, o Evergeta, ele também continuou com essa política sistemática de aquisição de livros do mundo inteiro. E ele próprio que fundou, né, a Biblioteca Filha, lá no Serapeu, né? E a partir no final do reinado do Ptolomeu III, é que, segundo alguns relatos da época, inclusive, havia até 700 mil rolos de papiros. Quer dizer que, para a época, era uma quantidade realmente assombrosa isso corresponderia atualmente, talvez, a cerca aí de 50 mil livros, né? O que era, com certeza, a gente tem que considerar que era muita coisa, levando em conta que nessas épocas não havia as imprensas mecânicas e automáticas que nós temos hoje. Então, sempre assim, já o surgimento de um novo livro na antiguidade era sempre algo trabalhoso, porque você tinha que colocar pessoas para fazer as cópias manualmente, né? Bom, então, ao cabo desse processo inicial, então rapidamente Alexandria acaba suplantando a cidade de Atenas como um grande centro cultural mediterrâneo, né? Atenas continua durante um tempo como um grande centro filosófico, mas sob o ponto de vista de outras áreas, como a gramática, literatura, poesia e também as ciências aplicadas, Alexandria foi sem dúvida o grande centro. Depois, né, a partir do século I depois de Cristo, é que Alexandria vai superar Atenas também sob o ponto de vista filosófico, tá? E aí com grandes personagens aí como Filon, né, o Filon judeu, que foi um grande platonista. Depois, sobretudo, com as escolas platônicas, né, entre as quais a própria escola eclética de Alexandria, onde se destacaram Amônio Sacas e Plotino. Mas isso depois do início da era cristã. Antes de Cristo, se destacou realmente atividades ditas científicas. Né? E depois de Cristo, começaram a destacar atividades filosóficas, sobretudo com filosofias de linha platônica. Tá? Antes disso, né, o próprio Ptolomeu, ele era um grande apaixonado por Homero, pela literatura arcaica e antiga, e juntando com Demétrio Falereu, que era um aristotélico, né, ele viveu muito tempo no Liceu de Aristóteles, então isso também serve para explicar um pouco também do viés científico e aristotélico dos primeiros dois séculos, né, dois, três séculos de história aí da Biblioteca de Alexandria e do Museu. Tá? Então, olha que também muito interessante, né? Toda essa dedicação de Alexandria, da biblioteca e do museu pela literatura, né, fez com que, inclusive, se produzissem, depois de longos trabalhos, né, de gramáticos, filólogos, ainda nesses períodos antes de Cristo, né, produzir cópias ditas originais, que fossem consideradas padrão, né, dos grandes textos clássicos e arcaicos da literatura grega. Olha que interessante, porque vocês imaginam, vêm lá versões lá da Ilíada e da Odisseia de uma cidade X, e depois de Atenas e de outras cidades vêm outras versões. Então, Alexandria se dedicou a produzir, através de um longo trabalho, essas versões padrão dessas grandes obras que nós conhecemos hoje, que felizmente sobreviveram. Né? Então, ou seja, a Ilíada, a Odisseia, esses textos que nós conhecemos hoje em dia, foram editados, né, nessas versões ditas oficiais em Alexandria. E, felizmente, sobreviveram e a posteridade da humanidade pôde usufruir disso, né? Não só desses grandes épicos, mas também de muitas obras da literatura clássica e arcaica da Grécia Antiga. Né? Então, para vocês terem uma ideia realmente da dimensão, da importância de Alexandria, inclusive para nós atualmente, né? Para a cultura, né, ao longo de toda a Idade Média e também de toda a Era Moderna que nós vivemos. Né? Então, alguns personagens que a gente pode mencionar. Então, nesse período mais científico, né, o famoso Euclides de Alexandria, né, que foi um dos grandes matemáticos, inclusive da história, né, que produziu o famoso, né, tratado em vários volumes dos Elementos, né, e outros tratados. Né, Euclides, as matemáticas, né, euclidianas até hoje impactam as matemáticas, né, são a grande base, né, das matemáticas, inclusive modernas. Herófilo de Calcedônia, que foi um grande médico, um cirurgião, né, que passou a utilização sistemática da dissecação de cadáveres, né, o que não se fazia antes no mundo grego. Então, ele foi um grande médico também, que contribuiu também para o grande desenvolvimento da medicina também alexandrina, que passou também a ser a sede da medicina mais avançada no mundo greco-romano. O próprio Calímaco, né, que foi um grande gramático, né, o Calímaco, ele é um sujeito com uma energia, né, enorme, né, ele produziu um trabalho gigantesco, inclusive de catalogação, né, em 120 rolos de papiro, né, das milhares de rolos que havia na biblioteca, inclusive com palavra-chave e autor, ou seja, como um sistema de busca das obras que havia na biblioteca. E isso, em parte, sobreviveu. Né? O que dá conta de que, a gente vai citar aqui alguns personagens, mas a quantidade de cientistas, de eruditos que estavam catalogados nessa lista, né, e que, inclusive, umas partes sobreviveram, também é enorme. Existem alguns grandes, assim, mais famosos, né, que a posteridade lembra mais, mas assim, havia centenas, né, de grandes cientistas e de literários que deixaram uma contribuição importante e deixaram lá trabalhos autorais na biblioteca. Tá? O próprio Aristarco de Samos, que também é um grande astrônomo e matemático, que era aquele que propôs naquela época, né, o sistema heliocêntrico, né, que inclusive também descreveu o plano oblíquo, né, da Terra em relação ao Sol, né, para explicar as estações do ano, enfim, uma série de um trabalho também enorme, né, contribui também para a maior precisão da duração do ano solar. Né. Apolônio de Perga, que foi também um excelente matemático, né, 8 livros sobre as curvas cônicas, né, então ele conseguiu estabelecer e inclusive denominar a parábola, elipse, hipérbole, né, que são, e comprovar, demonstrar que essas curvas cônicas elas são seções de qualquer cone circular. Então isso teve também uma importância enorme, né. A própria professora Lúcia Helena, em uma de suas recentes palestras aqui na internet, ela falando sobre Hipátia de Alexandria, ela menciona também os comentários que essa filósofa deixou sobre as curvas cônicas com base no trabalho de Apolônio de Perga. Né? O próprio também Eratóstenes, né, que foi também um grande polimata, né, foi poeta, filósofo, filólogo, matemático, astrônomo, cientista, geógrafo, crítico literário, gramático e inventor. Né? Ele próprio foi o primeiro comandante da Biblioteca de Alexandria, que era um cientista, propriamente dito. Os anteriores eram sempre poetas ou gramáticos. Né? E ele foi o primeiro cientista a tratar a geografia de maneira científica. Né? E ele chegou a calcular, inclusive, o perímetro do planeta Terra, né, com uma boa base de acerto. Acrescentou o ano bissexto no calendário egípcio. Mas eram figuras excepcionais. Né? O próprio Arquimedes, não era de Alexandria, mas não desenvolveu, não, mas passou alguns anos lá, deu sua contribuição, considerado o maior matemático e físico da antiguidade, né? O próprio Arquimedes dispensa comentários, né? E tantos outros, né? Posteriormente, o próprio, já na era cristã, Galeno, né, que foi um grande médico, né, deixou a medicina de Galeno. Graças à medicina de Galeno é que a medicina sobreviveu no mundo. Depois, na Idade Média, através dos árabes, né, que continuaram desenvolvendo a medicina a partir do trabalho de Galeno. Né, Galeno foi um grande... Ele descreveu, né, o corpo humano em seus diferentes sistemas, foi que introduziu essa abordagem. Né. E outros tantos, Hiparco, Herão, Cláudio Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu, que embora não adotasse isso já na era cristã, né, no século II, embora ele não adotasse um sistema de Aristarco de Samos, o sistema que ele adotava era o sistema geocêntrico, os cálculos matemáticos de astronomia que ele deixou no seu famoso Almagesto, né, isso, graças a isso é que nós temos, que os árabes também conseguiram preservar isso e desenvolver, e é graças a isso que nós temos, né, toda essa astronomia fenomenal que nós temos hoje, toda essa cosmologia moderna, né? Ou seja, esse tratado Almagesto de Ptolomeu, astronômico e matemático, né, tinha todo um sistema muito bem feito de cálculo que permitia prever e trabalhar com o movimento dos planetas e de outros astros, né, no sistema solar. Né? Tinha um grau de precisão muito interessante e era relativamente fácil de utilizar, o que possibilitou, inclusive, as navegações aí no período medieval e na era moderna. Né? Bom, e o que mais? Bom, como é que, mais para frente, portanto, como eu já comentei para vocês, foi um período mais filosófico, onde a gente precisa destacar a escola eclética de Alexandria, né, de linha platônica ou escola neoplatônica, né, fundada por um sujeito enigmático, né, que dizem até que era indiano, algumas versões, que era um estivador no porto de Alexandria, que era o Amônio Sacas. Né? Então ele lecionou lá no Serapeum durante 50 anos. Né? Também tinha um dos imperadores romanos construiu lá também um museu dentro do Serapeum, né? Né? Para que servisse também de escola. Né? Então aí havia 20 escolas dentro do Serapeum também, além da Biblioteca Filha. Amônio Sacas, então, desenvolveu a sua, durante 50 anos, desenvolveu a sua escola eclética ali, né? Que era não só uma escola neoplatônica pelos seus fundamentos, por base, mas também incorporava elementos de tradições principalmente orientais, né? Dando assim conseguindo fazer uma integração dos elementos racionais da filosofia grega com elementos também místicos vindos do Oriente, né? Trazendo então, portanto, uma doutrina filosófica bastante completa, né? Que é bastante interessante, que isso sobreviveu também, graças a Plotino, que foi um dos seus discípulos, e depois Porfírio, né? Então, Porfírio redigiu então as suas Enéadas e Porfírio conseguiu editá-las, né? Então, através das obras de Plotino, né, sobreviveu, portanto, essa doutrina neoplatônica, que teve uma repercussão enorme na Antiguidade, nesses finais da Antiguidade, inclusive no próprio cristianismo. Então, as filosofias dentro do cristianismo também souberam se inspirar e aproveitar desses elementos neoplatônicos, principalmente aí durante aí os primeiros 1000 anos da era cristã. O próprio Orígenes, né, um dos grandes intelectuais e eruditos e sábios cristãos dessa época de Alexandria, né, a sua escola ficava ali nas proximidades, né, do Serapeu, e aí ele próprio assistia também às aulas de Amônio Sacas, né? Então havia, inclusive, uma grande integração entre essa escola neoplatônica eclética e essas escolas que buscavam incorporar a filosofia platônica ao cristianismo nascente, né? Mas, infelizmente, tudo na vida tem assim essa história da Biblioteca de Alexandria durou aí cerca de 900 anos, né, um pouco menos. Infelizmente, tudo que nasce se desenvolve e uma hora está destinado a desaparecer. Então, o primeiro grande viés da biblioteca e do museu veio com com Júlio César, né? Então, nessa problemática toda com Cleópatra, e havia uma guerra civil entre Cleópatra e o irmão dela, e Júlio César chegou com suas tropas para acudir em Alexandria essa situação. Mas aí as suas tropas foram cercadas, né? Ele foi cercado pelas tropas do Ptolomeu XIV, e aí, para poder sair dessa, ele ordena aos seus soldados que tocassem fogo na esquadra de navios, né, egípcios que estavam no porto, né? E esse incêndio acabou atingindo a grande biblioteca de Alexandria, que ficava ali perto, né? E isso deve ter destruído praticamente toda a biblioteca, né? Pelos relatos que alguma coisa pode ter sido salva, mas parece que o que consta mesmo é que praticamente só sobrou mesmo a biblioteca filha do Serapeum, depois desse grande incêndio. Tá? Felizmente, né, os imperadores romanos, lá depois de Júlio César, eles sempre fizeram questão de continuar patrocinando o Serapeum, né? Então, de tal maneira que o prejuízo não fosse tanto assim. O próprio Marco Antônio, né, para agradar a Cleópatra, né, ele teria saqueado a biblioteca inteira de Pérgamo, e mandado trazer 200 mil volumes, né, de papiros de Pérgamo para Alexandria, né, para agradar a Cleópatra, né? E aí, posteriormente, né, com o passar do tempo, então, essa própria postura eclética e sincrética e de abrigar tantos povos diferentes de Alexandria, né, toda o mundo greco-romano acaba entrando em decadência, então, inclusive, passa a ser cada vez mais violento. E o fanatismo religioso de vários tipos acaba também se apoderando de Alexandria, né? Fazendo com que já a partir do século, nos séculos 3 e século 4 depois de Cristo, houve os imperadores romanos passaram a promover e inclusive patrocinar e ordenar, decretar, né, políticas também constantes de queima de livros, né, em toda a extensão territorial do Império. Inclusive na própria Alexandria. E aí o Serapeu, coitado, ele também ele não sobreviveu a essa política de destruição, né? O próprio imperador Teodósio, no ano de 391, ele edita um decreto solicitando inclusive a destruição de templos pagãos, né? Então, portanto, aí o patriarca cristão, né, de Alexandria, O Teófilo, ele pessoalmente, ele comanda lá uma turba de pessoas e vai lá pessoalmente para o Serapeum destruir o Serapeum. Tá? Então aí o Serapeum também, com seu museu e com a sua grande biblioteca filha, também é destruído. Tá? Então você tem aí no ano de 46 a.C., a biblioteca mãe é destruída pelo incêndio. Então, mais ou menos aí 300 anos depois, a biblioteca filha, o Serapeum, também é destruída. Né? Então, e aí o Ocidente realmente mergulha num processo aí de degradação cultural, né? Que acaba culminando na Idade Média que todos nós conhecemos. Né? Inclusive, depois disso, né, tem a morte de Hipátia, né, no ano de 415 d.C., ou seja, um período muito conturbado. E aí, pessoal, queria deixar finalizar, né, essa minha fala com uma reflexãozinha para deixar com vocês, né? É que apesar de tanta destruição, muita coisa acabou sendo salva, né? Porque às vezes estava numa biblioteca particular, numa residência, e as pessoas conseguiram esconder, né? Ou porque também muita coisa que a Alexandria produzia era exportada para outras bibliotecas localizadas em outras partes, né? Então, alguma coisa conseguiu sobreviver, ou seja, por exemplo, a obra de Galeno, o Almagesto, né, de Ptolomeu e algumas outras. Essas edições importantes dos textos de literatura clássica e arcaica da Grécia Antiga. Então, mesmo com toda a destruição, muita coisa se salvou e aí a humanidade continuou se beneficiando de tudo. E tudo isso, os próprios árabes, que a princípio foram os guardiões, né, somente das obras científicas dos cientistas alexandrinos, eles conseguiram inclusive continuar desenvolvendo as ciências quando o mundo árabe islâmico se desenvolveu alguns séculos depois. Aliás, entre parênteses, não foram os árabes que destruíram a Biblioteca de Alexandria, né? Então, os árabes eles invadiram Alexandria e tomaram Alexandria do Império Bizantino no ano de 642 d.C., quando o Serapeum já tinha sido destruído há muito tempo, né? Então, existe algumas discussões a respeito disso. Mas parece que o que realmente se conseguiu comprovar é que os invasores árabes não tiveram nada a ver com isso, né? Então realmente já não havia já a Biblioteca de Alexandria, ou seja, tudo que era a Biblioteca de Alexandria há muito tempo quando eles chegaram lá. Mas eles inclusive foram, né, os grandes continuadores, pelo menos no que se refere à ciência alexandrina. E conseguiram então fazer essa ponte, né, com a ciência moderna europeia um tempo depois, né? E então vocês imaginam se e aí a gente escuta falar muitas vezes, né, com toda esse mundo digital que nós estamos vivendo, né, algumas pessoas às vezes dizem assim, olha, acho que as bibliotecas físicas não perderam o sentido, né, elas nem precisavam mais existir. Aí eu pergunto, será mesmo, né? Não, então talvez não, né? Talvez seja interessante, seja importante que as bibliotecas atuais sejam mantidas, né, com os livros lá bonitinhos de carne e osso, né, porque nunca se sabe o que pode acontecer, né? Então, vocês sabem que a história parece que ela é cíclica, né? Então, aquilo que aconteceu no passado pode voltar a acontecer também no futuro, né? Pode muito bem voltar a acontecer, né? E aí a gente pode, inclusive dentro de um mundo que vocês sabem que a gente observa, em que está cada vez mais violento, né? Enfim. Cada vez mais polarizado, em que a gente observa cada vez mais a existência de determinadas tensões, um pouco como era, né, nesses períodos derradeiros da Alexandria da Antiguidade, né, dos finais da Antiguidade, né, em que realmente a violência acabou crescendo aos poucos e acabou sendo patrocinada, inclusive, pelo Estado, né? Então, se a humanidade moderna ela se ela não se atentar, talvez, por que não imaginar que períodos como esse, cada vez mais tensos e violentos, voltem a acontecer, onde as bibliotecas então passam a ser destruídas, né? Então, não quero ser assim tão sombrio, mas assim, talvez seja interessante a gente refletir sobre isso, né? E que talvez as nossas bibliotecas físicas devessem ser preservadas e devessem, inclusive, continuarem sendo desenvolvidas e com um aporte de livros, né? Para que a gente possa pensar não só no presente, mas também no futuro da humanidade. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou deixar aí com. Eu acho que deve ter algumas perguntas, né? Então, foi Ptolomeu quem consagrou a biblioteca, né? Então, Ptolomeu, não o Ptolomeu matemático astrônomo, né? Então, esse foi Cláudio Ptolomeu, né? Que viveu aí 500 anos depois, mais ou menos, da fundação da biblioteca, né? Então, foi o Ptolomeu I, Soter, né? O fundador da dinastia de faraós ptolomaicos, né? A última dinastia que fundou a biblioteca, tá? A grande biblioteca de Alexandria, a grande, aquela primeira no centro de Alexandria, próximo da região portuária, né? Não só a biblioteca grande, a grande biblioteca, mas também a biblioteca mãe, né? E também o museu original, esses que foram destruídos aí pelo incêndio provocado por Júlio César. Tá? Não sei se foi ele que consagrou, né? Ele, enquanto faraó, também era, digamos assim, um sacerdote, né? Então, não sei se foi ele que consagrou o templo das musas e o Serapeu, ou se foi algum sacerdote egípcio, né? ou grego que estava lá, que ele tivesse encomendado essa tarefa, né? Eram templos. O fato é que tanto o Serapeu quanto a biblioteca, né, por ter seu vínculo com o museu, eram templos, né? Então, por ocasião da sua fundação, precisaram ser consagrados, né? Então, eu não sei se foi Ptolomeu que pessoalmente o fez ou se foi algum sacerdote. Sim, existem vários livros, né? Então, eu particularmente utilizei dois. Utilizei um livro de um autor espanhol chamado Pablo de Jovenois, editora Esquilo. E também utilizei um livro que é fácil de encontrar na Amazon, de um autor chamado Derek, um autor inglês chamado Derek Flower. Mas existem outros, com certeza. Olha, eu diria, existem controvérsias a esse respeito, mas eu diria que é provável que Hipátia não tenha dirigido nem a biblioteca, nem o museu, né? Então, ela dirigia uma escola, com certeza. Mas que quando ela era muito jovem ainda, o museu, tanto o Serapeu, né, quanto o museu anexo ao Serapeu foram destruídos, né, pelo bispo Teófilo. Então, é mais provável que ela tenha dirigido uma escola própria dela, né, em Alexandria, né, em algum outro local na cidade. Tá.
Mas Hipátia representa o fim da saga filosófica do mundo antigo?
Hipátia? Em parte, sim. Hipátia seria, em parte, sim. Uma das... a gente pode citar também, por exemplo, a morte de Boécio, né, 100 anos depois, né? Mas com certeza a morte dela foi um dos... compõe realmente o ocaso do mundo antigo, né, do mundo da antiguidade clássica, né, início da Idade Média.
Tem uma pessoa aqui perguntando se é Derek que escreve... Que você tinha comentado, como é que escreve?
Né? Isso, deixa eu escrever aqui, ó. De repente dá para escrever aí no chat?
Dá.
Eu vou escrever o nome dos dois autores, tá, gente? Derek Flower e o espanhol Pablo de Jovenois. Não sei se a Jaqueline vai conseguir ler minha letra aí. Minha letra grega.
Ah, esse aqui é um E?
É um K, sim. D-E-R-E-K. Pois Flower, F-L-O-W-E-R. De flor, né?
Então,
Que mais, pessoal? Mais alguma pergunta?
Acho que é isso.
Gente, muito obrigado então, e espero que tenham gostado. E até a próxima.